Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio da esperança. Porta aberta no ano jubilar. Bem, amigos de todo o Brasil, nossos amigos lusófonos, estamos de volta com o Estúdio 9. Eu sou Silvonei José e comigo, Bianca Facal Vieira, depois de um longo, longo período de férias. Bom dia. Semana passada ela não estava, na precedente também não estava. Ou estava?
Estava, Silvonei. A memória que está meio fraquinha. Bom dia,
Bianca. Tudo bem com você?
Tudo ótimo.
Tá.
E uma saudação também para os nossos amigos do Estúdio 9.
Para vocês que estão aí também.
No Estúdio 9 e no Porta Aberta.
E o Porta Aberta. Um abraço a cada um de vocês que está conosco. Mais uma semana, estamos com vocês. Pois é, semana passada tínhamos o Túlio, meu filho, como dizem todos, né? E agora a Bianca. Semana tranquila?
Semana emocionante, né? Pudemos ver o Papa Francisco no domingo, até sábado houve um pouco de suspense, mas depois a sala de imprensa da Santa Sé confirmou que o pontífice não iria, então, fazer a sua saudação, nem no Ângelus, enfim. Então, ficamos assim, todos tranquilos. E, de repente, na missa do Jubileu dos Enfermos, qual a surpresa ao ver o nosso querido e amado Papa Francisco, não foi?
Derrubou muita gente, né? Inclusive a gente. Mas veja só, vendo o Papa, nós tivemos na segunda-feira também agora, aliás, na terça-feira, tivemos no dia de ontem, um comunicado, informações, né, da sala de imprensa sobre a situação do Papa, que é uma situação, citando esse texto, é estável, com pequenas melhoras notadas no domingo, né, na parte motora, respiratória, inclusive em relação à voz. Gostei do Papa, né? Ok. Oxigenação, como já mencionado também, de alto fluxo à noite, apenas quando necessário. Permanece um quadro estável também do ponto de vista dos exames clínicos, isso é bom, né? Os tratamentos continuam, especialmente o motor e o respiratório. Papa prossegue as suas atividades de trabalho, está em contato com os diferentes dicastérios, recebe documentação. Nos últimos dias, lentamente está retomando algumas reuniões, alguns encontros, né? Recordamos que na segunda-feira o Papa recebeu o cardeal Parolin, que é o secretário de Estado, mas ainda não há indicações sobre a Semana Santa. Aqui eu abro um parênteses, porque eu recebi várias perguntas, mas vocês vão transmitir a Semana Santa? Vocês vão fazer as crônicas em português? Todos os eventos da Semana Santa serão transmitidos com comentários em português. Só para a gente recordar, então.
Na verdade, o que fica indefinida é justamente a participação e que modo a participação do Papa Francisco. Claro, não dá para fazer uma programação a longo prazo, né? Eu acho que toda a equipe que o acompanha ou assiste decide justamente de um dia para o outro, né? Depende de
dia
como,
após dia, né?
De como o Papa está, as suas condições, então... com ou sem Papa, digamos assim, a gente vai transmitir tudo, toda a semana, todos os eventos da Semana Santa, né? O que fica assim na dúvida, né? Ou
a presença, aguarda... a participação,
exato,
enfim, a modalidade.
De que modo,
né,
vai dar a participação do Papa.
E nós temos já em Vatican News, você pode ir lá e, naturalmente, conferir toda a programação das nossas transmissões, né? E, como sabemos, foi nessa manhã também é divulgado o texto, vamos falar um pouquinho sobre a catequese que o Papa tinha, né, programado para hoje, mas simplesmente o texto foi entregue. Nós recordamos ainda o briefing, próximo briefing da sala de imprensa da Santa Sé, é programado para a sexta-feira, dia 11. Portanto, essas são as informações sobre a situação do Papa Francisco.
Na verdade, a gente, né, quando a gente espera esses briefings, não tem tanta novidade, né, a respeito da saúde do Papa Francisco. Ele está em convalescência, né? Na verdade, ele nem deveria ter tido todo esse contato, né, Silvana?
Pois é, né?
O Papa deve ser um paciente difícil,
complicado,
né?
Eu complicado, eu acho. Mas é claro, você imagina que o Papa, já do início, ele não queria ficar no Palácio Apostólico para não ficar longe do povo. E agora ele está em Santa Marta e tem que ficar longe das pessoas. Então, para ele deve ser muito difícil, muito complicado.
Depois foi interessante também um encontro que ele teve, porque antes de ele ir à praça, ele estava na Basílica, né? Se confessou.
Foi se confessar, passou pela Porta Santa depois, né?
Passou pela Porta Santa e teve ali um encontro inusitado com uma freira, irmã Francisca, também de 94 anos. As cadeiras de rodas ali se encontraram. E para a gente ver, né? O físico do Papa realmente está debilitado, mas a cabeça ele tá boa, porque ele lembrou de um episódio de 10 anos atrás em Nápoles, porque essa freira é originária de Nápoles, e perguntou, mas a senhora estava naquele dia ali em que ele foi...
Assediado, se assim podemos dizer, né? Inclusive era o Cardeal Bétio, não era Bétio,
não,
era o...
Não, era o Cardeal Sepe.
Sepe, né? Que dizia, mas calma, porque naturalmente as irmãs de clausura assediaram, entre as o Santo Pai, queriam abraçá-lo naturalmente. E o Papa recordava muito bem disso.
Episódio,
e o curioso da irmã Francisca, ela conversando com o Vatican News, ela disse, né, que ela rezou tanto para encontrar o Papa, mas o Papa naturalmente não podia, tal, e ela teve uma permissão especial, ela e seus familiares, para entrarem, né, na Basílica, quando estava ocorrendo a Santa Missa, e ela estava rezando diante do túmulo de São Pedro. E daqui a pouco veio aquele hominho chegando. Falei, vocês imaginem a emoção, então, da irmã Francisca, né? Quer dizer, ela disse, eu pedi no meu coração. Não falei nada para ninguém, mas pedi no coração. Deus ouve o coração, podemos dizer assim. Bonito, né?
Sim, imagina, é emocionante.
O Papa também, né? Veja só, a minha pergunta para você hoje.
É sobre o amor.
Não, é sobre o dinheiro.
Então,
hoje
você
é sobre o dinheiro, né? Bianca, por que é sobre o dinheiro, né? Vai, vende tudo e depois me siga.
Infelizmente, você está falando com a pessoa errada.
Pois é, Jesus Cristo, nossa esperança, é a série de reflexões que o Papa está brindando todos nós nesse jubileu de 2025. E a catequese que foi distribuída no dia de hoje fala de um outro encontro marcante de Jesus. É o Jesus que encontra o jovem rico, né? Está lá em Marcos, capítulo 10, se você quiser conferir, 17, 22. Bom, o Papa recorda, este homem, desde jovem, observava os mandamentos, né? Quem naturalmente conhece os evangelhos conhece muito bem essa passagem, né? Esse jovem observava regularmente os mandamentos, mas ainda não havia encontrado o sentido profundo na sua vida. Ele carrega dentro de si uma inquietação, uma sede, uma carência que não se resolve apenas com o cumprimento da lei, né? E então o evangelho apresenta esse jovem como alguém que corre ao encontro de Jesus, se ajoelha e pergunta, né? Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? A pergunta revela uma lógica de mérito, como se a salvação fosse uma conquista, escreve Francisco. Um prêmio por boa conduta. Mas Jesus vai além da pergunta. Ele não se limita a escutar essas palavras. Jesus olha o coração. O verbo usado por Marcos é expressivo. O que ele diz? Fitando o olhar, sentiu afeição por ele. Jesus vai além das aparências. Ele vê as fragilidades e, ao mesmo tempo, o desejo profundo de ser amado. O olhar de Jesus revela-nos, então, a nossa verdade. Somos feitos para o amor e só o amor gratuito nos realiza de verdade. E aí vem aquilo que eu propus para a Bianca. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Bom, é um convite à liberdade interior. Aqui a gente pode jogar um pouquinho essa passagem para São Francisco, né, Bianca? Vai vender tudo. Ele não vendeu tudo, ele deu, né? Jogou as coisas do pai e depois se despede. Quer dizer, é a liberdade interior, a desatar os nós que nos prendem ao porto da autossuficiência. A imagem de navio, né, do navio, é iluminadora. Podemos ter uma embarcação perfeita, mas se os lastros não forem puxados, esse navio, esse barco nunca irá partir. E assim acontece também conosco, escreve ainda o Papa Francisco. Pensamos que estamos bem, mas algo nos impede de avançar. E por vezes o que julgamos ser uma segurança é simplesmente um peso.
Eu gostei dessa passagem aqui, Simone, que vale para todos nós, né? Que lhe diz o Papa, somos verdadeiramente felizes quando nos damos conta de que somos amados assim, de maneira gratuita, pela graça. E isso também vale entre as relações. Enquanto procurarmos o amor ou mendigar o afeto, escreve o Papa, essas relações nunca nos farão felizes.
Eu vou escrever bem grande isso, tá?
Tá.
Vou entregar para todo mundo depois. Não, mas é verdade, mendigar o amor.
Exato, né? É forte essa expressão.
Muito, muito. Bom, vão até o nosso site, vão até as nossas redes sociais.
Já está
publicado. Vocês estarão lá esse belíssimo texto e esse encontro que diz respeito a todos nós, né? Vai, vende tudo, né? Dá aos pobres e depois siga-me, né? Seguimento de Cristo nada mais é do que um convite a viver em comunhão. E assim, vamos dizer, sair do anonimato.
Simone, mas vamos saudar,
vamos,
né?
Saudar os nossos amigos.
Quem é a primeira da lista?
Ah, eu acho que é a Júlia. Não é a Júlia.
Não é a Júlia.
E quem é?
Quem é? A Lúcia, claro.
Ah,
né?
Tô brincando, eu sabia que era a Lúcia.
A Lúcia, tantos amigos que estão conosco. Agora eu já perdi um pouquinho as cidades, ouvi São Paulo, vi Rio Grande do Norte também. Será que eu vou recuperar mais alguém? Alguém de Portugal também eu li. Enfim, escrevam de onde vocês estão nos vendo e ouvindo. Bauru, São Paulo, a Lúcia do Rio de Janeiro. Enfim, um abraço a todos os nossos amigos, né?
Que coisa boa, né? Damos os parabéns para a Diocese de Oliveira, Minas Gerais, porque ontem o Papa nomeou bispo coadjutor da Diocese de Oliveira, Monsenhor Antônio Carlos Paiva, do clero da Diocese de Patos de Minas. Parabéns, então, a Dona Antônia, agora por essa nova missão. O Papa continua também pegando o telefone e ligando, sabia disso?
Quem falou
que o Papa não está fazendo? Bom, o Papa, mais uma vez, continuou ligando para Gaza. O padre Gabriel Romanelli, ficou famoso, Dom Romanelli, né? Virando um pouquinho pároco da Sagrada Família em Gaza, testemunha a proximidade do Papa Francisco à população exausta pela guerra. Né? Há alguns dias, relata o sacerdote, o Papa telefonou novamente da Casa Santa Marta, né? E ligou, cumprimentou, perguntou como estávamos indo, como estavam as pessoas, e diz, Padre Gabriel, as crianças exultaram e agradeceram por mais este gesto de ternura. As pessoas ficaram muito felizes em saber que o Papa estava ligando. E quando ele telefonou, estávamos na porta da casa paroquial, diz o Padre Gabriel, dentro do complexo. As crianças e os jovens começaram a gritar, viva o Papa, né? Em árabe e italiano também, aprendendo, viu? Ele enviou, então, a sua bênção e a sua oração. Foi um telefonema curto, mas sincero e muito apreciado. Bonito, né? Mas não é só para ele que o Papa liga, não. Por quê? Dom Krajewski. Quem é Dom Krajewski? Recordamos, é o ex-moleiro do Papa Francisco. Onde é que está Dom Cardel, o nosso Cardel?
Linda foto das ambulâncias no meio da neve.
No meio da neve. Ele está, mais uma vez, na Ucrânia. Foi ele mais quatro pessoas dirigindo, quatro ambulâncias que levou para a Ucrânia, mais uma vez. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele nos fala naquilo que relatou para a Rádio Vaticano, muitas pessoas em fila desde as 5 da manhã para receber um pedaço de pão. E meio ao frio. Recordamos, não é o nosso frio do Brasil, não. Né? E o Dom Konrad Krajewski, nosso cardeal, ele foi até Zaporizhia, né, foi para entregar essas ambulâncias, já entregou, e foi se encontrar com alguns franciscanos, né, os irmãos da Ordem Terceira de São Francisco, servos dos pobres, porque eles, 3 ou 4 vezes por semana, Bianca, eles distribuem comida, né, para as pessoas. Né? E o que significa isso, disse o cardeal? Significa que as pessoas estão passando fome. A miséria. E ele foi ver o forno. Né? Esse forno, porque eles fazem os pães. Né? Diz ele, fui à padaria onde eles trabalham. Eles têm um forno de cerca de 15 anos, que deve ser trocado. Prometi a eles que o Papa irá providenciar e que eles vão poder continuar a assar o pão com segurança. Mexe o coração.
Fizemos isso. Um post justamente mostrando essas ambulâncias. Também temos as imagens do cardeal Krajewski distribuindo, né? Silvanei, já que a gente pediu, agora nossos amigos estão aqui escrevendo. Temos, como eu falei, Bauru, Capela do Alto, que você não sabe onde fica, mas
não sei.
Fica em São Paulo. Hortolândia, você sabe.
Não sei também.
São Paulo também. Osasco, você sabe.
Ah, isso, em São Paulo também.
Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Araruama, no Rio de Janeiro, Guararapes, interior de São Paulo. Temos também amigos de Timor-Leste conosco.
Nosso abraço a vocês.
Né? Isso é o que eu estou vendo mais ou menos por aqui. Curitiba também.
Grande cidade, viu? Mas uma brincadeira feita pelo Papa ao nosso cardeal Krajewski.
Desculpa, e Porto, que é a Ana que está lá.
Ah, Ana, você também, né? Uma brincadeira feita pelo Papa que mostra mais uma vez que mesmo durante esse seu período de convalescença, o Papa realmente não perde o bom humor. E foi o próprio Dom Konrad Krajewski, que se encontra na Ucrânia esses dias, né, que conta a mídia Vaticana, o esmoleiro do Papa, recebeu um telefonema também do Papa Francisco, que estava em Zaporizhia durante a distribuição, precisamente, dos alimentos. Diz ele, foi um telefonema surpresa do Papa. Ele queria saber como estava indo a missão na Ucrânia, né? Ele me disse para cumprimentar a todos, deu a sua bênção. Eu disse a ele que estava muito frio e que ele estava bem humorado e acrescentou, você sabe como se aquecer. Porque Krajewski sorriu enquanto contava o fato ocorrido, acrescentando que a ligação teve um efeito imediato, aquecendo o coração de
certeza,
todos.
Com certeza, imagina. Então, tá, né, distribuindo e de repente
o Papa liga. O Papa então, liga. Meio ao frio, é claro que o coração quente, as mãos também são mais ágeis, sem dúvida nenhuma. Isso para dizer da preocupação do Santo Padre, né, para com realidades tão duras, tão difíceis, e a gente espera, sonha, aguarda, tem uma ansiedade para quando as bombas pararem de cair, as crianças possam voltar a sorrir. Dias atrás vendo fotografias de crianças que voltaram da Rússia, e aí vem a palavrinha do Papa, não sorriem. Quanto é triste uma criança que não sorri.
Recordando também que no texto do Ângelus, que o Silvanei mencionou anteriormente, o Papa pede, né, que os fiéis continuem a rezar por todos os países que são atingidos por conflitos, e no domingo, de modo especial, ele citou o Haiti. Né, 2 freiras foram assassinadas, o Papa mencionou esse fato, inclusive, então ele sempre pede que a gente reforce nossas orações, né, não é só o Oriente Médio, a Ucrânia, que o Papa acompanha de perto, né, ele agora cita sempre Sudão do Sul, Mianmar
com o terremoto terrível.
Exato,
né?
E no domingo ele incluiu então o Haiti.
Sementes de paz e esperança é o tema do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Né? O Tempo da Criação é uma iniciativa ecumênica, recordamos, né, que está se tornando uma tradição e que se realiza sempre entre 1º de setembro e 4 de outubro, se encerra, né, com São Francisco de Assis. E Sementes de Paz e Esperança é o tema escolhido, então, pelo Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Portanto, mais um convite, né, a todos os nossos amigos para a edição desse ano, 2025, que estamos justamente no ano jubilar e é o 10º ano que nós temos esse dia.
Muito bem, Simone José.
Bom, estamos chegando à conclusão do nosso espaço de tempo, porque temos muito ainda por correr aqui dentro dos nossos corredores. Uma boa semana. Recordando, estaremos transmitindo domingo a Santa Missa, domingo de Ramos, a procissão de Ramos. Vamos ver como será feita, como será elaborada, né? E estaremos transmitindo com crônica em português e depois toda Semana Santa, quinta-feira santa, sexta-feira, sábado, a vigília, a missa do domingo também, de Páscoa. Tudo com crônica em português. E vocês poderão seguir através da Rádio Vaticano, das nossas redes sociais e das emissoras de rádio e de televisão que em todo o Brasil estarão conectados conosco. Boa semana, bom trabalho.
Obrigada, Silvanei. Até semana que vem, né?
Até semana. Vai, vende tudo e volta, tá? Um abraço a todos vocês, uma boa semana. Deus abençoe cada um. E até lá. O leigo Pedro Toronte, de Papua Nova Guiné, é um dos três futuros santos a ser canonizado. A igreja também terá um novo beato e um venerável brasileiro, padre José Antônio Maria Ibiapina. Os decretos foram autorizados recentemente pelo Papa Francisco. O brasileiro padre Fernando Clemente, natural de Itapetininga, São Paulo, é o postulador-geral da causa de canonização do leigo e catequista Pedro Toronte, que viveu no século passado e foi morto por ter continuado seu apostolado, não obstante a proibição imposta pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Em entrevista à Rádio Vaticano Vatican News, padre Fernando Clemente, que é membro da Congregação dos Missionários do Sagrado Coração, conversou com a nossa colega Mariângela Jaguraba.
Então, padre Fernando, quem foi Pedro Toronte? Que é um leigo, né?
Exatamente. Pedro Toronte foi um pai de família, um catequista, um leigo, que foi assassinado em 1945. Então, vou dar uma visão um pouquinho mais geral para a gente entender melhor a história dele. A nossa congregação, quando foi fundada na França, em 1854, passados alguns anos, 1882, o Papa pediu ao nosso fundador que enviasse missionários para uma parte do mundo que não era evangelizada ainda, chamada de Papuásia, toda aquela região.
Quem é o fundador de vocês mesmo?
Padre Júlio Chevalier, que também está em processo de beatificação, está ainda nas primeiras etapas, mas também está em processo. Então, o padre Chevalier enviou o que ele... Éramos por volta de 50 membros no mundo inteiro. Mas, mesmo assim, ele falou assim, tá bom, se o Papa está pedindo, vamos mandar os missionários lá para Melanésia, essa região do mundo onde está a Papua Nova Guiné, está a Indonésia e outras ilhas também.
Uhum.
Dado que éramos muito poucos, então, a ajuda dos leigos era imprescindível. Então, o que os padres, quando chegaram lá, os padres e os irmãos chegaram, começaram a fazer? A formar os leigos para que fossem catequistas e ajudar no processo de evangelização daquela área. Uhum. Então, nesse contexto que aparece um jovem chamado Pedro Toronte, que se destaca, se torna um bom catequista, logo se casa, teve seus filhos e eles começam a trabalhar nesse apostolado.
Uhum.
Resulta que, em 1945, os japoneses invadem, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e todos os sacerdotes são presos. Então, eu falo um pouco brincando que o Pedro Toronte virou o pároco da cidade dele. Então, ele continuou batizando, ele continuou clandestinamente, né?
Uhum.
Conforme a perseguição foi recrudescendo, os japoneses, naquele momento, começaram a incentivar o retorno da prática da poligamia. Então, para quem não sabe, poligamia é o homem ter mais de uma esposa,
uhum.
né? E aí, o Pedro Torot se opôs a isso, falou, não, matrimônio é um homem e uma mulher só, e os dois vão até o fim da vida, sim. Aquilo que o Evangelho e a Palavra de Deus e o Magistério da Igreja insistem, né? Resulta que ele foi denunciado pelo próprio irmão para as autoridades japonesas e ele foi preso, torturado e morto por defender o matrimônio.
Uhum.
Então, essa é um pouco a história do Pedro Torot.
Uhum. E ele, houve assim, algum milagre que ele tenha feito? Ou a canonização é tipo equipolente? Não sei.
Essa é uma pergunta muito interessante. Porque o caso, normalmente, o que a gente sabe, né? Quando alguém vai ser beatificado, se não é mártir, vai precisar de um milagre para beatificação, uhum, e depois um milagre para canonização.
Uhum.
Quando é mártir, para beatificação, não precisa do milagre. Mas para canonização, sim.
Uhum.
Então, qual é que é o milagre que o Pedro Torot fez? Como é que está essa história? Então, os bispos da Papua Nova Guiné e das Ilhas Marshall, em março do ano passado, escreveram ao Papa dizendo o seguinte: Santo Padre, a realidade da Papua Nova Guiné nos impede de comprovar o milagre. Relatos de graças daria para encher livros e livros.
Uhum.
Muita gente... E a fama de santidade dele é muito grande. Ele é muito popular. Tá? Então, é escola com o nome do Beato Pedro Torot, é capela dedicada, é centro comunitário, é unidade básica de saúde. Tudo vai com o nome dele. Porém, dado que a cultura local é eminentemente oral, as pessoas que sabem escrever são muito poucas. E as casas de saúde, muitas delas são lá... geridas por pessoas de outras religiões, às vezes protestantes, às vezes... E é muito difícil, quase impossível, de achar um médico que se disponha a verificar que aquele milagre realmente não tem explicação científica. Às vezes por questões da fé do próprio médico.
Uhum.
Não quer colaborar, porque é de outra religião.
Uhum.
Então, dada toda essa conjuntura, os bispos pediram. E existe essa possibilidade de o santo, do Beato, ser canonizado sem a necessidade de comprovar um milagre.
Uhum.
E aí o que cabe a nós, né, como postuladores, fazer é comprovar que a fama de santidade e a fama de sinais, de graças, está ali ainda no meio do povo. E isso não foi difícil, porque, como eu disse, ele é um santo, tem muitos devotos lá.
Uhum.
Né?
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Eu espero você semana que vem. Até lá!